Agora são 9 horas e 39 minutos e a pobreza atinge maior nível no Paraná. No Brasil também não é diferente. No Paraná são 2 milhões de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza. Esse número é o maior desde 2012. Inclusive nós temos um grande número de pessoas, 429 mil, que estão na extrema pobreza. O Brasil já teve dias melhores? Sim. Mas ao mesmo tempo existe uma geração de emprego que está acontecendo no país. Como é que a gente pode entender esse aumento da pobreza, da desigualdade econômica? Para falar sobre esse tema, eu tenho aqui comigo o chefe do Departamento de Economia da Universidade Estadual de Maringá, economista, professor da UEM, doutor em Economia, Jaime Trintim. Professor Jaime, antes de mais nada, bom dia.
Bom dia, meu caro.
Como é que a gente entende um país que... O Brasil parece que é meio que cíclico, né? A gente consegue reduzir um pouco a desigualdade, mas ela é uma permanência. E agora estamos com números preocupantes, inclusive no Paraná, né? Que é tido um estado com bom desempenho econômico no país. Como é que a gente explica isso, professor?
Olha, grande parte dessa explicação está na questão da desaceleração do crescimento econômico observado desde a crise de 2007, né, no sistema econômico capitalista mundial. As economias desaceleraram o seu crescimento e o Brasil, depois de alguns anos, sofre com esse problema, né, porque a crise vai rebater no Brasil a partir de 2013, praticamente, né? Então, a partir dessa data, você tem então o Brasil sentindo também a crise mundial, e o que agrava o quadro no nosso país é, depois de 2015, 2016, a adoção de políticas de cunho neoliberal, onde você tira o papel do Estado de fazer políticas públicas para atenuar as desigualdades, né? Então, grande parte da explicação está na desaceleração do crescimento econômico observado no contexto internacional, e depois no Brasil, com a adoção de políticas, então, de cunho neoliberal, onde o Estado passa a ter um papel mínimo, né, e não contribui de maneira decisiva para a atenuação dessas desigualdades.
Professor, quando a gente fala do papel do Estado, essa é uma coisa interessante, porque no Brasil a gente tem uma presença do Estado como grande agente econômico, inclusive é um dos instrumentos de poder do próprio Estado, ter o papel econômico determinante. Só que, ao mesmo tempo, essa política por parte do Estado, e mesmo com a presença do Estado, ela não cria uma superação, por exemplo, da mão de obra com qualificação, eficiência de produção. Quer dizer, a gente tem um trabalhador que permanece numa condição de baixa qualificação. Isso não contribui também para a manutenção dessa pobreza? Quer dizer, a gente tem um Estado permanentemente como interventor, quando ele deixa de ser, a situação fica cada vez mais grave?
A questão é assim, né? Quando você, na verdade, um país, a gente tem que considerar, por exemplo, o próprio país que a gente está, né? O Brasil não fez a lição de casa desde o período da escravidão, né? Então, quando você tem o fim da escravatura no Brasil e você tem o surgimento das primeiras favelas no Brasil, já logo em seguida da proclamação da República, que começa na cidade do Rio de Janeiro, ali na região do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, o Brasil não faz políticas compensatórias. E depois, associado a isso, já na década de 70, você tem a modernização da agricultura, que expulsa pessoas do campo, e você tem um acelerado processo de industrialização no Brasil e expulsão do homem do campo. Então você tem um crescimento da população urbana desordenada. Então, quando a gente olha, por exemplo, a população, a miséria e a pobreza no Brasil, ela é concentrada onde? Ela é concentrada nas zonas urbanas. Então, as políticas que o Estado faz são políticas compensatórias para atenuar essa desigualdade, né? Então, se você atrela simplesmente o Estado à questão da educação, essas questões, claro que elas são importantes, mas... Se você não faz, num país como o nosso, de extrema pobreza, de extrema desigualdade, de distribuição de renda, você precisa do Estado para fazer políticas de renda mínima e geração de emprego, porque pelo menos você assegura a essas pessoas uma condição de dignidade. Agora, você acrescente-se a esse fato, por exemplo, o novo padrão de produção capitalista global, onde, na verdade, essa nova tecnologia que está sendo usada, ela requer cada vez mais mão de obra qualificada, uma mão de obra cada vez mais com grau de instrução cada vez mais avançado, e você tem uma população extremamente pobre que ela não tem sequer acesso às condições mínimas e básicas de um cidadão. Então, essa população, ela passa, na verdade, a não ter oportunidade de trabalho, ela não tem, ela pode ter até geração de emprego, mas ela não tem como se inserir nesse emprego, porque ele é cada vez mais exigente em relação a essa qualificação. Então, o Brasil enfrenta diversas dificuldades e diversos problemas. Por isso que esses programas e a criação desses programas de renda mínima e geração de emprego é extremamente importante para você atenuar essas situações. Então, às vezes, a gente faz alguma fala pensando num país já desenvolvido, um país onde a distribuição de renda não é tão desigual quanto a nossa, e a gente pensa em políticas nesses países, e a gente foge da nossa realidade. Então, a nossa realidade é totalmente diferente de vários países hoje, né? Por isso que nós precisamos, de novo, do Estado, precisamos sim do Estado fazendo políticas compensatórias, fazendo políticas de geração de emprego e renda, financiando essas pequenas atividades, para tirar a pessoa dessa condição de pobreza e ela poder, na verdade, em gerações futuras, você ter um quadro melhor, né?
Professor Jaime, aí que tem uma questão que eu queria até que o senhor comentasse. O senhor mesmo colocou assim, olha, a gente está aí o Estado tendo que gerar, de certa forma, uma renda para a população, né? Gerar um recurso para a população de baixa renda, a compensação que o senhor falou, né? Mas isso atenua, e a palavra que o senhor mesmo usou, né? Isso atenua, mas não resolve, né? Porque a gente tem isso como uma permanência. Aí esse Estado, que atenua o tempo todo, que tem que entrar e intervir, ele não acaba concentrando um poder imenso? Porque se nós pensarmos aí, o senhor colocou muito bem, né? No fim da escravidão, o que a gente teve foi o passivo social, que depois, com a mecanização, aumentou mais ainda. E o senhor tem um estudo muito legal, muito interessante, uma pós-graduação que o senhor fez sobre a economia cafeeira, né? A economia cafeeira agregava muita gente aqui na nossa região, por exemplo, dentro no campo, população, famílias inteiras que trabalhavam na produção do café, que foi desagregado com a mecanização. Quer dizer, a gente tem uma política ainda, de certa forma, meio que limitada, quando você pensa em reforma agrária, por exemplo. Eu não acho que é coisa de esquerda, mas no fundo muitos países capitalistas que conseguiram resolver o problema do passivo social fizeram reforma. A gente precisa, de uma certa maneira, criar possibilidades de atividade econômica para essa população que vai virando um passivo permanente.
Sim, por isso da retomada do crescimento, né? E aí a questão central é a retomada do crescimento. Não necessariamente na economia capitalista, a gente está falando de uma economia capitalista, né? Não necessariamente o crescimento econômico vai trazer distribuição de renda. Você pode ter crescimento econômico e quem se apropria de tudo isso não é a classe trabalhadora. Isso pode ser você pode ter crescimento do PIB, por exemplo, mas a renda per capita permanece a mesma. Então, o crescimento econômico, embora isso também aconteça, o crescimento econômico é determinante para você melhorar a distribuição de renda. Por quê? Porque a pessoa passa a ter, com o crescimento econômico, setores que não usam, por exemplo, alta intensidade tecnológica, que é mais intensiva em mão de obra, e que usa uma mão de obra não tão qualificada, por exemplo. Quando você tem um crescimento econômico, esses setores também crescem. Eles crescem no efeito de encadeamento, né? Então, gerando emprego e renda, emprego e renda, emprego e renda. Então, a condição sine qua non para você atenuar a desigualdade é o crescimento econômico. Quando você está num estado, por exemplo, numa situação de economia, onde os grandes investidores, eu falo de investidores, eu falo do capitalista que está fazendo investimento na produção. Não falo de investidor, como algumas pessoas usam esse termo, para especuladores que estão especulando na Bolsa de Valores ou com títulos da dívida pública. Esses não são investidores, eles são especuladores. Então, eles não agregam valor, produção, emprego, renda. Certo. Então, na verdade, eles se apropriam dessa renda gerada já, né? Eu falo de investidores. Então, quando esses investidores, na verdade, eles estão desestimulados em relação a fazer investimento no país. Porque o estado de confiança não é favorável aos investimentos. Então, eles deixam de fazer investimento. À medida que eles deixam de fazer investimento, a economia não cresce. Nesse quadro de situação onde a economia não cresce, o Estado é importante. O Estado tem que fazer um papel de passar a fazer gastos, passar a fazer investimentos, seja na infraestrutura econômica, seja em outros programas de geração de emprego e renda, que passa, na verdade, a dar estímulo à atividade econômica e a atividade econômica se recuperando e você tendo um ambiente político de estabilidade institucional, esses investidores, eles passam a acreditar no país e passam a fazer e retomar os seus investimentos.
Então, o Estado que favorece
o crescimento.
Então, o Estado é que seria o Estado que seria o agente de puxar investimento. Ele tem que criar um ambiente de segurança, é isso?
Sim, nesse quadro de instabilidade, de crise econômica, o Estado tem papel central. É, embora essa tese é uma tese que não está adequada ao pensamento neoliberal ou ultraliberal, porque para esses economistas, para esses pensadores, é o capitalista, é o empreendedor, como eles chamam, né? É ele que toma a decisão, mas ele vai tomar a decisão como? Se você está num quadro de totalmente insegurança institucional, ele não vai fazer investimento. Uhum. Ele vai especular talvez, mas ele não vai, com as incertezas ele especula. Uhum. Mas ele não faz investimento de longo prazo e médio prazo. Entendi. Então o Estado nessa circunstância, ele é importantíssimo. Ele tem que retomar para dar credibilidade, confiança, e as pessoas então acreditar de volta no país, e acreditar que o país tem segurança institucional, e a partir disso, então, voltar a retomar os investimentos. Isso promove o crescimento. Depois o Estado pode até sair desse processo e deixa o mercado caminhar, né? Mas tem pessoas que não acreditam nessas teses e insistem recorrentemente em fazer políticas de cunho ultraliberal, onde o Estado é mínimo, onde você não tem sequer a participação do Estado, inclusive você não tem a reposição da renda do trabalho, né? Então, aí complica mais o quadro de desigualdade ainda. Para você ver, o Brasil, por exemplo, há mais de 4 anos, praticamente, você não tem a reposição da inflação. Então, você, como é que você faz num quadro desse? O setor mais pobre, ou os pequenos empresários, microempresários, essas pessoas dependem da renda do trabalho, dependem dos salários pagos para os trabalhadores. Se a renda do trabalhador está caindo, como ele vai vender? Ele não vai vender. Então, é um quadro que se generaliza, né? E acentua as desigualdades ainda mais, porque não gera oportunidade de trabalho.
Professor Jaime Trintin, muito obrigado por essa conversa com a gente aqui na CBN.
Para nós é uma grande satisfação. É um prazer falar com você.
Conversei com o professor Jaime Trintin, doutor em Economia, chefe do Departamento de Economia da Universidade Estadual de Maringá. Falamos um pouco sobre a desigualdade econômica que cresceu. O professor Jaime fez uma análise dessa situação no país, as peculiaridades da economia brasileira e a importância do Estado, segundo o professor Jaime, para gerar estabilidade, ambiente de confiança e de investimento. E aí o professor Jaime pontuou que investimento é investir na produção e não especulação, como falou o professor Trintin.